Conforme a deliberação da reunião anterior da Comissão, a convocatória desta reunião visa, como ponto único da ordem de trabalhos, a fixação de redações finais. Nós, para além daquelas que já estavam previstas, incluímos na ordem de trabalhos, mas fica sujeita a consenso dos presentes, também à aprovação da redação final do projeto de resolução 1885 do PSD sobre o Fundo de Financiamento da Descentralização. Portanto, agradecido depois, quando houvesse a oportunidade, se os senhores deputados pronunciassem, se estão de acordo em incluir ou não na ordem de trabalhos também a redação final desta questão. Sim, não. Ok, mas como compreenderão, eu não posso pôr à votação sem que haja consenso. E, portanto, nós iríamos começar então pelo projeto de lei número 1042/13, a terceira sessão legislativa do PSD, que procede à primeira alteração ao decreto-lei número 165/2012, de 2 de agosto, para redefinição dos termos de funcionamento da Comissão Nacional de Habitação. Gostaria de pedir aos senhores deputados que se pronunciassem sobre as propostas de redação final que já foram distribuídas. Senhora deputada Helena Roseta, faz favor.
Presidente, aqui são duas ou três coisinhas muito pequenas e simples. No título está correta a proposta da DAPLEN, porque o objeto chama-se Observatório da Habitação, Arrendamento e Reabilitação Urbana, e depois no título estava só Observatório da Habitação e da Reabilitação Urbana. Portanto, faz sentido meter cá o arrendamento. Depois, não faz mal, eu repito. Acho que é a máquina de café. Pronto. Estou a dizer que a primeira proposta de alteração no título faz sentido, que é acrescentar do arrendamento no nome do observatório. Faz sentido e é o que está no artigo 1º do diploma. Depois, a DAPLEN propõe que, em vez de estar a acompanhar a evolução do mercado de arrendamento, esteja. Não, propõe que, em vez de estar acompanhamento do mercado de arrendamento, esteja a acompanhar a evolução. Eu acho que era melhor a palavra acompanhamento e vou explicar porquê. No artigo 1º, a missão deste observatório. O original era melhor e vou explicar porquê. No objeto deste observatório tem lá realmente acompanhar a evolução do mercado de arrendamento, mas esse é apenas um dos objetos, porque depois mais adiante, numas linhas mais abaixo, além disso, tem que identificar os progressos alcançados, constrangimentos e propostas de solução alternativas. Portanto, é mais do que acompanhar uma evolução, também tem uma missão de apresentar propostas alternativas. Portanto, eu acho que a palavra acompanhamento era mais ampla e estava melhor, mas os senhores deputados dirão. E a outra sugestão que eu queria fazer é que está do mercado de arrendamento nacional. Realmente, diga? Eu estou apenas no título, por enquanto. Apenas no título. Havia três alterações, duas alterações no título. Era acrescentar a palavra do arrendamento no nome do observatório. Estamos de acordo, está certo. Segunda, onde estava para acompanhamento, passa a estar para acompanhar a evolução. Eu acho que para acompanhar a evolução é apenas uma das missões do observatório. Ele tem mais missões e, portanto, a palavra acompanhamento era mais ampla, que era o que a gente tinha inicialmente. E a terceira questão é minha, não foi proposta por ninguém, mas eu chamo a vossa atenção. Mercado de arrendamento nacional, no artigo 1º, fala-se umas vezes de mercado de arrendamento nacional, outras vezes de mercado de arrendamento urbano, outras vezes de mercado de arrendamento urbano nacional. Eu acho que era útil no título ficar arrendamento urbano nacional, porque há arrendamento rural a nível nacional que este observatório nada tem a ver com isso. E, portanto, são dois universos completamente distintos. E convinha que logo no título ficasse lá o urbano para a gente saber do que é que estamos a falar. E estou a falar apenas do título, depois já iremos para os artigos.
Bem percebi, então ficaria. Cria o Observatório da Habitação de Arrendamento e da Reabilitação Urbana para acompanhar a evolução do mercado de arrendamento urbano nacional.
O senhor deputado só não pegou numa das coisas que eu disse, em vez de estar a acompanhar a evolução, ficar acompanhamento, que era o que nós tínhamos, porque é mais
Perdão.
amplo do que acompanhar a evolução.
Peço desculpa. Cria o Observatório da Habitação e da Reabilitação Urbana para acompanhamento da evolução. Para acompanhamento do mercado. Então a única coisa que fica, dito de outra forma, a única coisa que fica é que na versão original se acrescenta urbano. Não é só isso.
Senhores
Não,
deputados,
isso já está.
O
Não, e
rendimento já
o
está.
arrendamento não estava na versão original. Do arrendamento é apresentado pela DAPLEN. No título, estamos no título.
Ah, no título.
Aqui no título.
Eu peço desculpa, continuo sempre no título.
Nada a
O
opor.
arrendamento.
Senhores deputados, eu agradeço a intervenção da senhora deputada. e, portanto, acho que temos que considerar estas alterações que a senhora deputada está a colocar. Eu queria desde já dizer que tenho algumas dúvidas sobre o urbano, porque há arrendamento habitacional fora das áreas urbanas e, portanto, tenho receio que possa...
Mas é regime do arrendamento urbano em qualquer caso, mesmo que seja fora das áreas urbanas. Okay. É um regime jurídico diferente. Okay. Há um regime jurídico do arrendamento e há um regime jurídico... É o NERAU, não é?
É habitacional, habitacional. Ok, muito bem. Senhores deputados, que queiram pronunciar-se? Muito bem, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, apesar de não ter o microfone ligado, fica para a ata, que não tem nada a opor às propostas da Sra. Deputada Helena Roseta. Senhores deputados, queiram pronunciar-se? Se não, Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Também não nos opomos a estas sugestões. Não nos opomos.
Sra. Deputada Maria Manuel Rolo.
Obrigada, Sr. Presidente. Das sugestões propostas, a única que também nos levanta questões tem a ver com essa diferenciação a nível do arrendamento, uma vez que é um observatório que trata, ou seja, o intuito e mesmo no título está como arrendamento generalizado e estarmos aqui a responder a um tipo de arrendamento o urbano, quando temos também problemas a nível do arrendamento rural, digamos assim, acho que pode ser problemático nas respostas que temos que dar. Este é um observatório para fazer o levantamento a nível geral e depois as respostas surgirão desse levantamento e dessa observação, pelo que nos parece que é mais positivo acabar por abranger todo o tipo de arrendamento.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Mela Rola. Sra. Deputada Helena Roseta, por favor.
Sra. Deputada, não, eu não ponho objeções, mas recordo só que há um regime jurídico do arrendamento urbano que envolve todo o arrendamento no país todo, habitacional e não habitacional, e há um regime jurídico do arrendamento rural, que é dos prédios rústicos, que são dois regimes jurídicos diferentes, é só por isso. Portanto, nós não temos qualquer acompanhamento do regime jurídico do arrendamento rural. Recordo que isso é uma matéria, no geral, vai para a Comissão da Agricultura, não vem para aqui sequer. Portanto, é só por isso é que eu estou a dizer, mas não faço questão nenhuma, depois a própria lei explica o que é que faz, não há problema nenhum.
Eu não sei se a designação não é de arrendamento de prédios rústicos, mas não tenho a certeza também.
Não, é rural.
É rural mesmo? Ok. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, ficando ou não ficando urbano, nós também não fazemos, é aquilo que for de consenso na Comissão, mas eu queria só fazer a referência, porque de facto, como a Sra. Deputada Helena Roseta refere, arrendamento, há uma lei específica para o arrendamento rural e que define arrendamento rural, a locação total ou parcial de prédios rústicos para fins agrícolas, florestais ou outras atividades de produção de bens ou serviços associados à agricultura, à pecuária ou à floresta. Por isso é que nós não nos opusemos a que ficasse referido o arrendamento urbano, porque arrendamento urbano é aquilo que é destinado para fins de habitação ou atividades industriais, comerciais, bom... Tudo isso, tudo arrendamento rural é dirigido para as atividades agrícolas, floresta e pecuária, por isso é que não nos opusemos. Mas se causar questões a algum grupo parlamentar, também não fazemos hincapié que fique no título.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Se não houver mais nenhuma questão a colocar, assumiríamos a proposta que a Sra. Deputada Helena Roseta fez. As várias propostas, que me parece que são tendencialmente consensuais, e portanto passaríamos à votação do diploma todo. Era apenas para confirmar essa não existência da oposição. Só uma questão é que. Srs. Deputados, os serviços estão aqui a colocar, a doutora Isabel está a sugerir que no artigo 2º, no ponto 2, número 2 do artigo 2º, onde se fala os relatórios anuais do OHARU são remetidos ao Conselho Consultivo do IRU, IP, e portanto a doutora Isabel sugeria que se pusesse previsto no artigo 7º do Decreto-Lei 165/2012, 2 de agosto. Ok.
Sr. Presidente, vamos lá ver.
Só um momento que a deputada Helena Roseta estava primeiro inscrito.
Eu é que sugeria, não sugiro que se meta aqui, eu é que chamei a atenção que este Conselho Consultivo já existe, faz parte da Lei Orgânica do IRU. A minha dúvida é se nós, numa lei da Assembleia da República, podemos mexer numa lei orgânica. Não estamos a mexer, mas podemos fazer uma referência, não sei, eu não sou jurista. O Conselho Consultivo de Irude já existe, efetivamente, na Lei Orgânica do Irude de 2012, o decreto-lei que a doutora Isabel citou. Mas é uma lei orgânica, não é uma coisa que a Assembleia da República possa fazer. Portanto, eu tenho essa dúvida, mas não sou jurista. Por isso é que não estava cá nada, mas pode ser que eu não tenha razão.
Nós só estamos a fazer uma referência...
Nós podemos saber a opinião da DAPOEM sobre esta questão da lei orgânica, já agora que não sei se a Presidente é possível.
Claro que sim, com todo o gosto.
A opinião não vinculativa, é evidente.
Se pretender, faz favor. Muito bem. Eu julgo que a questão do conflito não existe porque é apenas uma referência, não é? Portanto, não se altera nada.
Podíamos interferir também, deduz as palavras, Sr. Doutor. Doutor, podíamos interferir.
Sim, mas, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor,
não
introduzamos essa questão
muito
agora,
bem,
está
muito bem?
Bem?
Então eu vou desligar o complicómetro.
Vamos passar à frente. Srs. Deputados, então estão de acordo com a introdução desta... Sim. O artigo 3º e 4º?
Está enganado.
Numeração está. Aqui está em 4º. No meu está em 4º.
No meu está em 4º.
Está. Senhores deputados, vamos então assumir por consenso esta redação final com as alterações sugeridas pela Sra. Deputada Helena Roseta, com a introdução desta referência ao Decreto-Lei 165/2012, relativo ao Conselho Consultivo. Não havendo questão nenhuma, assumimos como redação final este texto. Muito obrigado. Passamos agora ao projeto de lei número 850/13 da terceira sessão do Bloco de Esquerda, estabelece a punição contra a ordem nacional por assédio no arrendamento. Agradecia que os senhores deputados pronunciassem sobre as propostas que a DAPLENA avança relativamente a este projeto. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
No artigo 13b, no ponto 1, a linha A.
13?
Artigo, artigo 13b.
13b, ok.
Ponto 1, a linha A. Está, portanto, de acordo com a sugestão da DAPLEN, está suscetíveis de causar prejuízo para a sua saúde e a das pessoas com ela residam. Ora, aqui o sua saúde pode suscitar algumas dúvidas se é relativamente ao arrendatário ou ao senhorio. E por isso nós, em vez de ser a sua saúde, propunhamos que fosse suscetíveis de causar prejuízo para a saúde do arrendatário e das pessoas com ela residam legitimamente no local.
Há um por si ou antes... O
sim, sim, o sua pode restringir.
Eu, por acaso, acho só que... Tudo bem. Já, ok.
Sr. Deputado Luís Vena, já que terminou?
Sim. Ah, também tem. Mas não posso já. Deputado Luís Vena, deixe-me discutir essa parte.
Muito bem, então vamos discutir este ponto. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, a epígrafe número 1 diz pode o arrendatário. O arrendatário pode. Ora, se diz a sua saúde é do arrendatário, é evidente. Ou seja, nós quando lemos o número 1 diz o arrendatário pode intimar o senhorio a tomar providências no sentido de... Estou a ver o 13B número 1. O arrendatário pode intimar o senhorio, o arrendatário. E quando diz suscetíveis de causar prejuízo para a sua saúde, é para a saúde do arrendatário, é evidente. Se acrescentar um espaço de saúde do arrendatário, porque antes já se sabe que é para o arrendatário. Não há dúvidas nenhumas que faça a leitura do número 1.
Ó, Sr. Deputado, aqui a dúvida, mas tem razão, concedo. Aqui a dúvida era na redação da linha A, se não ler o corpo do artigo, só na linha A. Aí é que havia ambiguidade. Cessar a produção de ruído fora dos limites legalmente estabelecidos ou de outros atos praticados por si ou por indisposta pessoa, suscetíveis de causar-se prejuízo para a sua saúde. Parece que é a saúde da pessoa que praticou os atos. E por isso é que a gente estava a fazer. É uma redundância, mas é que as pessoas nem sempre leem o texto todo da lei.
É, mas pensa bem juridicamente, devo já dizer. Sim, estas relações de amizade depois também duram estas
coisas.
Muito
bem, então ultrapassada esta questão, o Sr. Deputado Luís Vena queria ainda colocar outra questão?
No ponto 1...
Qual ponto 1?
No mesmo artigo, no 13b, no ponto 1... Nós sugerimos, aqui está eliminado pela sugestão da APLEN, está eliminado a tomar as providências ao seu alcance. Nós sugerimos que continuasse ao seu alcance, porque, enfim, tomar as providências pode ter várias...
No corpo do número 1. O que estava inicialmente era tomar as providências ao seu alcance. E o ao seu alcance aqui fazia sentido, porque nem todas as providências necessárias estão ao alcance do senhorio. O senhorio muitas vezes não pode tomar certas providências porque não estão ao seu alcance. E, portanto, isto era até mais defensivo. A redação inicial era mais defensiva. Esta redação, se tirarmos ao seu alcance, ele tem que tomar providências. Imagine que uma das providências obriga, por exemplo, a parar uma obra que é uma obra coerciva intimada pela Câmara. Ele não pode parar a obra coerciva. Portanto, acho que a redação inicial e que estava no projeto do Bloco de Esquerda era melhor. Era mais exigente, mais rigorosa. Pelo menos é o que eu acho.
Da parte do PSD acompanhamos este raciocínio, esta segunda parte, a primeira não, naturalmente.
Muito bem. Então, fica ao seu alcance. Mantém-se o seu alcance. Sobre as restantes matérias, portanto, mantém-se a proposta da APLEN, na linha A. Muito bem. Mais nenhuma questão a colocar? Está duas vezes a 36. Aqui é que está. Ok. Muito bem. Sendo assim, podemos considerar consensualizada esta redação final? Muito bem. Então passamos para a proposta de lei 129, 13ª do Governo. E o projeto de lei 847/13 do Bloco e o projeto de lei 1043/13 do PSD. Todas elas relativas ao NRAU.
É completamente intencional. Eu tinha ideia que isto tinha sido decalcado do artigo 13º da Constituição. Há uma coisa que não foi seguramente decalcada, que é a nacionalidade, que não está na Constituição, mas está aqui.
Isto tem mais coisas.
E aqui tem a nacionalidade. Desculpa lá, foi copiado. Foi copiado, então há aqui qualquer confusão. Vamos lá ver o que é que está e o que é que... Mas o que a gente... É ver o artigo 13 da Constituição e comparar com este. Tenho quase a certeza que isto tinha sido copiado, mas enfim. Já vamos. Tens aqui o artigo 13, compara lá.
Temos o artigo.
Espera aí.
Sexo. Sexo, ascendência.
Aqui está a ascendência
e sexo.
Origem
étnica. Língua.
Origem étnica não está na Constituição.
Língua.
Está a raça.
Território de origem.
Já sei o que é que aconteceu.
Nacionalidade, religião, crença, convicções políticas ou ideológicas, género, orientação sexual, idade ou deficiência.
Não, mas isto era. Eu já sei o que é que se passou. Ó Sr. Deputado, eu já sei o que é que se passou. A redação original é do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que deve ter feito aqui umas correções politicamente corretas ao que estava na Constituição. Portanto, substituiu raça por origem étnica, fez assim umas coisas, mas na verdade nós aprovámos esta redação que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves apresentou. Portanto, acho que melhor é deixar estar. Embora não seja exatamente igual, é um universo muito parecido. Eu estava convencido que ele tinha copiado exatamente, mas pelos vistos não o fez. Acrescentou-se, por exemplo, género, que não está na Constituição, está sexo, mas não está género. Enfim, na Constituição está orientação sexual, mas hoje em dia há a questão do género. Enfim, há coisas que são uma evolução legislativa posterior à própria Constituição.
Mas o nível, neste caso, o nível económico...
A situação e a condição social, não podemos dizer que não se pode ser discriminado em função disso. Na verdade, o próprio mercado já o faz. Portanto, não podemos. O que a gente votou corresponde aos problemas que existem efetivamente. Portanto, agradeço realmente
muito
a vossa
chamada
de atenção, porque eu próprio não tinha tido consciência que isso tinha sido assim.
Muito bem. Esclarecida esta questão, eu sugeria que nós regressássemos ao princípio, como é de bom tom. Iríamos ver, porque tem um conjunto de questões que precisam de ser vistas, o título. Há uma questão em relação ao título que está proposto, medidas destinadas a corrigir, portanto, retira ou estabelece, medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários, portanto, retira na posição dos, é uma questão de economia também de texto, desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano e a proteger arrendatários em situação de especial fragilidade. Faz favor, Sr. Deputado.
Pela parte aqui dos deputados do Partido Socialista, nós não temos mais dúvida nenhuma relativamente às alterações da DAPLEN. Estávamos em condições de as arrematar todas.
Sim.
Queríamos só esclarecer este ponto dos vermelhos e dos amarelos. E havia uma coisa apenas, mas isso também é dúvida minha, peço desculpa, é qual foi a alteração que fizeram no artigo 1095, no número 3. Porque eu julgo que a gente está exatamente igual ao que estava. A alteração ao artigo 1095 do Código Civil, número 3. É uma? Não é? Então, a doutora Isabel, veja lá se... Portanto, não era aqui que aparecia, aparecia na norma repristinatória. Ah, mas portanto, fica aqui e depois fica na norma repristinatória. Ah, por isso apareceu. Tiram. Muito bem. É, já percebi, está bem, está esclarecido isto. E o resto, as articulações que foram feitas?
Só dizer, isto é só. Sim, Ana. Sim, Ana, é só alterar no artigo 13º. 13º, na página 36.
Ah, diz o número 2, é o número 3.
É o número 3, pronto.
Mas, em vez de ser número 2, é número 3, no artigo 13º. Na proposta. Exatamente, é isso. Agora. Exatamente. Agora, só há aqui uma questão que é preciso esclarecer, que é a DAPLENA tinha sugerido que o número 4 do artigo 1041 tivesse desaparecido, mas de facto não desapareceu, mantém-se?
Não.
Mantém-se?
Sim, é uma questão de
numeração. Ok, então está resolvido, portanto não desaparece o número 4, mantém-se esta numeração, não é? Ok. Mais questão? Isto já está resolvido?
Está resolvido. Aqui, carta registrada, só confirmar que esta redação que pretendem.
Sim, nós tínhamos já visto anteriormente que no artigo 1083, o número 6, em vez de ser o envio por escrito registado, ser carta registada. Já estava resolvido isso. Sim, nós tínhamos conversado sobre isso. Ok. Podemos passar agora.
Tudo certo. Aqui está tudo certo. Aqui retirar também está bem, não há problema. Também na sua redação anterior.
Isto é a tal questão que já tínhamos visto?
Sim, está. Tudo bem. Confirmar que querem referir-se à linha que fala na dívida do senhorio. Também deve estar sendo uma questão que está tudo bem. Aqui a percentagem, certo?
60%?
Sim.
Sim.
Aqui é só a questão da cautelar que é feita a referência ao
do o artigo 5º do Decreto-Lei 156/2015.
Sim.
E a chamada atenção da DAPLEN.
O artigo 6º da página 16.
Então vamos ver. Sr. Deputado, vamos ver aqui o artigo 6º da página 16, por favor.
Artigo?
6º da página 16.
6º da página 16. Pois, o meu artigo 6º da página 16 não existe, existe a página 15.
Portanto, é o artigo 6º, alteração sistemática à lei número 6
de 2006. Sim.
Portanto, a proposta é que se retire o número 1, portanto, e o número 2 mantém-se, passa a número 1. Porque, face à publicação da Lei 850, este número é desnecessário. Artigo 6º, página 16, número 1. Sim. A secção, exatamente.
Sim. A secção 4ª do capítulo 2º do Neral.
Está igual.
850
diz.
Portanto, na sistemática do 850 já está referido precisamente isso. As secções 3 a 6, que inclui esta, portanto, são renumeradas, respectivamente, como secções 4 a 7. O que já engloba este número 1.
Desculpa, mas então o que é que acontece depois à secção 4?
Secção 4 fica resolução de litígios, que era isto que estava previsto. Secção 4, resolução de litígios.
Sim, mas o número 3 diz, é alterada a epígrafe da secção 4 para resolução de litígios. Sim.
Pronto. E depois há o número 2 que diz inserida na secção 4, na subsecção.
Isso mantém-se, portanto o número 2 mantém-se. Sim, o número 2 mantém-se. Passa a 1. Número 2 mantém-se, passa a 1. Está? Muito bem. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira estava a querer colocar alguma questão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Estava com alguma dificuldade a perceber o alerta da DAPOEN quando na página 3 da nota informativa e relativamente ao artigo 5º do decreto 856/2015 faz esta chamada de atenção, a redação agora conferida ao número 1 do artigo 5º refere o seguinte: nos termos previstos do artigo 41 da lei 6/2006 na sua redação originária. Ora, este artigo já estava revogado e prevendo a atualização faseada do valor da renda, pergunta-se se não se deveria ter a redação que é dada ao INB do mesmo artigo ou tenha decorrido o prazo de 10 anos estabelecido no número 3 do artigo 38 da lei 6/2006, igualmente revogado. Eu confesso que é um bocado confuso neste pedido de informação e queria... Mas é a dúvida que eu tenho aqui assinalada.
A Isabel vai explicar.
O que se passa é que o artigo 41 está revogado, só que o artigo 41 do NRAL, neste momento, continua a produzir alguns efeitos, o artigo revogado, porque neste momento existem ainda pessoas dentro deste processo de atualização faseada. Portanto, o que se pretende aqui é que o processo, que as pessoas que estão neste processo de atualização na redação originária, tenham direito ao subsídio de renda de casa. Portanto, que ainda estão a atravessar o 41, se pudermos ler, eu acho que fica mais fácil. Sim, senhor.
Posso ajudar?
Por favor.
Como sabe, houve uma alteração ao NRAL em 2006. Foi criado um processo de faseamento de renda de 10 anos. Em 2012, há uma nova alteração com processos de faseamento mais curtos. Acontece que o processo mais longo de 2006 era 10 anos, em princípio em 2019 já não devia haver ninguém nesse regime, mas o tempo começa a contar não do momento em que ele é publicado e entra em vigor, mas sim do momento em que o senhorio informa o inquilino que está interessado em fazer a atualização de renda. Pode ter acontecido que senhorios entre 2006 e 2012 tenham invocado esse preceito para fazer a atualização de renda no prazo de 10 anos e que esses 10 anos ainda não tenham acabado. Portanto, o que se pretende é que nesta redação sejam cobertos quer as pessoas que estão em atualização de renda de 2012, do NRAL de 2012, quer aqueles que porventura ainda estejam em atualização de renda do NRAL de 2006. E ficam todos abrangidos. É esta a explicação.
Muito bem. Talvez a da Pleno possa... Doutora, quer... Portanto, nesse caso cai a redação originária.
Sim. Estão de acordo?
Está bem assim?
Ficará certamente melhor.
Muito bem. Muito bem. Senhores deputados e senhoras deputadas, mais alguma questão relativamente a este processo? Ainda falta? Senhores deputados, há aqui uma dúvida que gostaria que atentassem, por favor. Página 36, artigo 14º. Exatamente. No número 2, há um lapso que, em vez de ser presidente, é presente, como é óbvio, não é?
Ele é presidente, é fantástico.
É presente. Página 36, número 2. Artigo 14º. Artigo 14º. Número 2. É um lapso, em vez de ser presidente, é presente. Lei. Ok? No número 3, há aqui uma dúvida que a doutora Isabel está a suscitar, e acho que com alguma razão, muita razão. No número 3, onde diz, portanto, 65 anos, ou grau comprovado de deficiência igual ou superior a 60%, o senhorio apenas pode opor-se à resolução ou à não renovação.
O senhorio pode obstar à renúncia do contrato, nestes casos, ou então à renovação, à não renovação. Sim.
Não é? Portanto, a sugestão é que o senhorio apenas pode opor-se à não renovação ou proceder à denúncia. Resolução, resolve o contrato. Não é?
Mas isso, o arrendatário não tem interesse na resolução, não é? Portanto, são os contratos para fins habitacionais celebrados. Isto é aplicável aos contratos celebrados ao dia de comunicação. Para pessoas com mais de 65
e 60%.
Anos, elevado grau de deficiência e 20 anos de habitação, de arrendamento. Só podem, o único fundamento que pode ser evocado é a demolição ou obras profundas, não é? O senhorio não vai opor-se à resolução.
Pois não.
Opor-se à,
mas isto foi lá a pessoa, então, na apresentação da iniciativa.
Foi.
Não é?
Opor-se à renovação.
Exatamente.
Ou seja, em vez... Senhores deputados, vamos lá.
Por acaso, nós sabemos que assim é, não é? Senão... William, vamos ver. Isto é para dizer que se nós já viu agora, se nós aqui arranjássemos aqui um 31, dizer não, a resolução é esta, é aquela.
Já vamos aqui a saber. E grande,
mesmo.
Não foi nada disso que podia fazer.
Temos a doutora Isabel.
Portanto, vamos substituir resolução por renovação, está bem? Obrigado, doutora Isabel.
Já. Não é só sugerir aqui.
Senhores deputados, mais uma sugestão, é no número 4 do mesmo artigo. Número 4 do mesmo artigo, dispensar a primeira parte da frase em que diz o disposto no artigo 4º, na parte respeitante a, retirar essa parte e começar a frase por a alteração ao número 10 do artigo 36. A alteração... ao número 10.
O artigo 4 existe.
A alteração?
O disposto no artigo 4º, na parte respeitante à alteração, é o que interessa, é a alteração. Não é?
O artigo 4 é a alteração. Significa-se ter uma alteração.
A alteração ao número 10 do artigo 36 do NRAU, aprovado tal. Sim, não. É uma questão de economia do texto.
Pronto.
E de mais clareza. Acho que fica mais claro, não acha?
Eu prefiro que vejam todos, porque isto é muito
Mas isto aqui, isto mantém-se tudo.
É porque eu isso depois vejo com elas. Quando se referem à Lei 6, não estão a fazer a referência a todas as operações. Mas isso é para o mal de imaginizar o que está atrás.
Muito bem. O Sr. Deputado Luís Vilhena queria colocar uma questão, faz favor.
Há pouco, quando eliminámos o ponto 1 do artigo 6º...
O número 1.
E passámos o 2 a 1. É só para corrigir aqui a redação, porque diz é inserida na secção 4 prevista no número anterior. Deixou de haver o número anterior. É só para...
Se tirar. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Mais alguma questão a colocar? Muito bem, então, se não houver mais nenhuma questão, vamos considerar esta redação que estivemos aqui a consensualizar como a final. Muito obrigado. Passamos então agora. Se os deputados têm alguma oposição a que tratemos também do projeto de resolução 1885? Não havendo oposição, passamos então a ver a redação final, que é 1885. Pode falar, Sr. Deputado.
Até apenas dizer que é a resolução número... Há de ser a resolução número qualquer coisa de 2019 e não 2018.
Aqui já está 19. Na minha, sim, aqui no...
Perdão, na minha diz...
Sim, tem razão, sim, sim.
18.
Estou a dizer neste texto da ordem do dia.
Corrigiram, eu peço desculpa, Sr. Presidente. E não estava baseado então na...
Os deputados querem colocar alguma questão em relação a esta redação final? Não havendo, então, consideramos como sendo aprovada por todos. Muito bem, muito obrigado. Srs. Deputados, estamos na hora em cima da hora. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Ó Sr. Presidente, eu gosto sempre de fazer isto. Eu queria agradecer à Doutora Isabel mais uma vez e à da Plena o apoio que nos deu. Esta era uma matéria difícil para nós, deputados, mas também difícil em termos de relação a uma matéria muito complexa. Passamos a vida a dizer que o legislador que não legisla bem, nós somos, porventura, fracos legisladores, mas com a vossa ajuda não legislamos tão mal. Pelo menos isso assim será. E muito obrigada, era só isto que eu queria deixar.
Muito obrigado também. Muito obrigado.